UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas 37 minutos.
Estou vendo estrelas aqui.
Muitas.
É. Bom, você está ligado no programa Conexões aqui pela Rádio FMG Educativa. O Conexões é de segunda a sexta, que ele traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Elias Santos.
E comigo, Luísa Glória.
O que temos agora, Lolis, no nosso cardápio?
Elias, você tem hábito de ir a dermatologista?
Sim, de vez em quando eu vou de 2 em 2 anos.
E né?
Legal, né?
E usa o filtro solar com frequência?
Oh, me mandou, né? Ela me mandou, tive que usar, passei a usar, né? Com frequência, sim, queria usar mais, deveria usar mais, mas pelo menos de manhã eu uso.
Né? Tem uma pesquisa legal, recente, né, aí que mostra que os efeitos nocivos de um banho de sol continuam mesmo depois da exposição.
É.
Mas aí, para saber a importância de tomar sol e os cuidados que a gente deve ter, a gente conversa agora ao vivo com o professor adjunto de dermatologia daqui da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Claudemir Roberto Aguilar. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio FMG Educativa.
Bom dia. Bom dia aos apresentadores e aos espectadores da rádio.
Opa, bom dia, professor. Aqui é o Elias Santos. Muito obrigado pela presença, viu, professor?
Por nada.
Professor, me conta uma curiosidade aqui. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala em pele, pele é um órgão, é um tecido? O que é a pele, professor?
A pele, ela é um órgão, porque o órgão, ele é composto de vários tecidos. E a pele, de fato, ela tem vários tecidos que a compõem. E várias células com funções variadas, né? A pele, ao mesmo tempo que ela atua como um órgão de sentido, né? O sentido
isso.
Do tato,
tá.
Ela também tem uma função de revestir, de proteger o organismo, né? Dos agentes agressores externos. É, tem função de produção até de uma vitamina, né? A vitamina D, que também é produzida com a ação dos raios ultravioleta B sobre a superfície da pele. Então ela tem assim, funções imunológicas, produz imunoglobulina para proteção do sistema imunológico, tem células do sistema imunológico. Então ela tem inúmeras funções, né? É, controle de temperatura corporal.
Puxa vida, é um órgão, então, é um órgão complexo então, né, professor?
Bem complexo, né? E é o mais pesado, né, do corpo humano.
Sim,
ele
sim.
Pode chegar a 15% do peso corporal.
Uhum. E ele é muito frágil? Esse órgão é muito frágil, professor?
É um órgão que precisa de cuidados, né? Então, como ele está exposto aí ao ambiente, um dos fatores é a proteção aos raios ultravioleta, que os indivíduos de pele clara têm uma menor quantidade de melanina na pele, então eles são mais predispostos aos danos do raio ultravioleta, que é o envelhecimento cutâneo, a possibilidade de surgimento de manchas e a possibilidade do surgimento do câncer de pele. O alvo principal de proteção são os indivíduos de pele clara, olhos claros, né? Que têm uma tendência a sardas, são aqueles que têm o maior risco, porque a produção de melanina muitas vezes é insuficiente e não dá uma proteção natural à radiação ultravioleta.
E aí, professor, então pensando nos cuidados com a pele, né? Eu perguntei para o Elias aqui no início da entrevista, ele falou que vai ao dermatologista de 2 em 2 anos. Com que frequência que a gente deve consultar aí um dermatologista, professor?
Os indivíduos que têm uma pele clara, que teriam potencialmente um risco maior de desenvolvimento de câncer de pele, a recomendação é uma vez por ano. É claro que se o indivíduo aprende os sinais que ele deve olhar, né, e ele não apresenta, ele pode até adiar um pouco mais aí essa revisão.
Uhum.
Normalmente a gente orienta ferida na pele que não cicatriza, surgimento de pintas com crescimento progressivo.
Sim.
Surgimento de manchas que vão ter uma característica de cor variada, de borda irregular, e principalmente que está crescendo dentro de um prazo aí de 1 a 3 meses, a lesão cresceu, ela apresentou uma mudança. Aí é importante, num fato novo, ter a avaliação de um dermatologista.
Nós temos dermatologistas no SUS, professor?
Sim, nós temos no SUS atualmente as consultas a nível assim, para o público,
isso,
né? Elas
isso.
São dominadas pela uma central única, que é municipalizada. Então a prefeitura que organiza a marcação.
Sim.
E hoje essa marcação concentra-se principalmente no Hospital das Clínicas e na Santa Casa. Uhum. E aí, se o indivíduo procura um posto mais perto da sua casa, esse posto faz esse agendamento.
Ah, ok. Então, primeiro posto para agendar no Hospital das Clínicas depois, né?
Exatamente.
Correto, ok. Ah, professor, tem uma coisa que eu precisava te perguntar. É, com esses vários fatores, né, que levam as pessoas a procurar o dermatologista, muitas pessoas ignoram isso, mas a questão da calvície, por exemplo, masculina, antes de sair tomando os remédios da moda, consulta um dermatologista, não é isso, professor?
Exatamente. Porque a calvície ela pode afetar o homem e a mulher, e no acometimento feminino pode haver distúrbio hormonal. A pessoa pode ter um ovário policístico, pode ter um tumor de suprarrenal com produção de hormônio sexual masculino, né, os chamados andrógenos.
Isso.
Então é preciso, às vezes, você ter uma identificação da razão da pessoa estar ficando calva, né, porque muitas vezes não tem o fator familiar, e pode vir a ter alguma outra alteração. Então, deve-se primeiro consultar para estabelecer exatamente se o diagnóstico ele é genético só, ou se ele não tem algum outro cofator ali junto, para que faça-se a conduta correta da medicação correta.
Ok.
Muito bem, agora são 10 horas e 43 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, estamos conversando ao vivo com o professor adjunto de dermatologia aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Claudemir Roberto Aguilar. E, professor, até uma coisa que a gente estava comentando no início do programa, que nesse carnaval eu tomei muito sol e minha pele teve um comportamento atípico que eu nunca reparei antes, porque eu fiquei bronzeada muito rápido e aí eu lembrei que eu estou comendo muita cenoura. Isso tem a ver, professor, isso é mito?
O beta-caroteno, ele pode alterar a cor da pele, normalmente dá uma pigmentação amarelada.
Ah, tá.
Né? E outro pigmento que dá uma coloração amarelada na pele é a bilirrubina. Só que a bilirrubina, o olho não fica amarelo. Ah, é o contrário, o olho fica amarelo, né?
Sim.
E o caroteno não. Então aqui é parte da esclera, o branco do olho. No caso de uma icterícia, que é o aumento da bilirrubina por um problema no fígado, a pele também fica amarela. E aqueles indivíduos que comem alimentos ricos em caroteno, como cenoura, né, o principal, mamão, eles apresentam a tonalidade mais amarelada da pele, e mais acentuado na superfície palmo-plantar. E, de fato, com essa tonalidade amarelada, você pode ter uma associação com uma produção de melanina pelo bronzeamento e ficar mais intensa essa cor.
Óbvio só.
Mas é devido ao caroteno, né? Assim a gente chama de carotenemia.
Carotenemia, tá bom.
Isso.
Legal. Professor, uma outra coisa também. É verdade que, assim, eu me lembro muito da questão dos presos, né? As pessoas estão presas, né? Ela tem direito a um banho de sol, ela precisa de um banho de sol. Nós também precisamos de tomar sol, professor? Se fala muito em proteger do sol, mas é preciso tomar sol também, professor?
A principal fonte de vitamina D é a pele, porque a pele, através da produção do sebo, ela tem precursores da vitamina D, que ao ser exposto à radiação ultravioleta B, que é essa que é protegida com o protetor solar, então por isso que tem que... A Sociedade Brasileira de Dermatologia diz, né, sol com inteligência e saúde na certa.
Ah, tá.
Então você precisa também da exposição solar para produzir a vitamina D, porque a via oral, de ingestão, a absorção ela é muito pequena.
Uhum,
alguns alimentos, por exemplo, peixe, né, aqueles mesmo que tem o ômega 3, né?
Isso, salmão.
E contém uma quantidade interessante na parte da capinha, né? Que é a parte escura, que às vezes a pessoa até não come.
Não come, né? Isso mesmo.
Então,
olha
isso. Então
mas é muito pouco, né, professor?
É muito pouco, você teria que comer uma quantidade grande, né? Então é melhor, se você a pessoa tem uma deficiência, é melhor suplementar com cápsula. Mas o sol, num país tropical, a gente tem aqui, né, o ultravioleta em grande quantidade, então basta ter uma exposição por pouco tempo, 15, 20 minutos.
Entendi.
Pegando membros superiores, membros inferiores, região da face. Se fizer isso todo dia, ou no mínimo três vezes por dia, já seria o suficiente. Então, uma forma de prevenir a deficiência de vitamina D, que é uma vitamina importante na prevenção da osteoporose, né? Ela atua na fixação do cálcio nos ossos, também ela tem uma função no sistema imunológico. melhorando, né, o sistema imunológico, a nossa capacidade de defesa contra micro-organismos, né? Então, a vitamina D é importante. Então, lembrar disso, né, que o ultravioleta ele pode causar prejuízo, mas ele também ele é um importante cofator na produção de uma vitamina endógena, que o nosso próprio organismo pode produzir sem necessitar de uma reposição externa.
Ou seja, o fato de precisar de tomar sol sendo importante, não tira o filtro solar também, né, professor? Então, passar o filtro solar e continuar andando no sol normalmente, é isso, né?
O que acontece? Se você usar o filtro solar o tempo todo nessas áreas que vão ficar expostas, você não vai produzir a vitamina D.
Ah, tá.
É lembrar isso, porque quando a exposição que se recomenda para pessoas que estão tendo deficiência, né, ou para crianças menores que precisam produzir para ter um bom crescimento, senão a deficiência de vitamina D dá o chamado raquitismo, né? Então não pode passar o protetor naquele período.
Ah, tá.
Ok? Uhum. Agora, se o indivíduo vai ter uma exposição excessiva ao sol, ele pode, o tempo adicional, usar o protetor. Se ele trabalha exposto muito tempo na CEMIG, né, que faz o trabalho ao ar livre,
isso.
Principalmente se ele dá aula de educação física ou se ele tem uma exposição assim, mais acentuada, então ele precisa fazer o uso do protetor solar com mais frequência, né? Mas se o indivíduo tem pouca exposição e muitas vezes, assim, quanto mais escura a pele, mais menos a pessoa precisa do protetor solar. Quanto mais escura, mais difícil é a produção de vitamina D também. Então a exposição do indivíduo de pele muito escura tem que ser maior do que o indivíduo de pele clara. Ficou clara a ideia?
Isso, ficou muito claro, professor. Porque a gente eu não sei se é uma indústria do filtro solar que tem uma propaganda muito forte, argumentos muito fortes, professor. Né?
De fato, a gente precisa orientar, porque num país igual o nosso, né, um país que tem muito, muito sol, a gente precisa orientar porque há um risco maior de excesso. Mas lembrar que para fim de produção de vitamina D, a gente tem que retirar o filtro naquele momento. Tá?
Ok.
Mas assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda o uso de filtro solar por causa da incidência de câncer de pele que tem aumentado, né?
Tá. Professor, por exemplo, passa o filtro solar no rosto, que digamos é mais sensível, a questão das rugas, e deixa o braço sem passar. Isso ajuda a produzir, né? A interagir com o sol e produzir benefício, vitamina D, professor?
Ajuda. A gente precisa ter uma superfície corporal um pouco maior exposta. Então, membros inferiores, membros superiores, mas assim, só destacar que não pode ser por muito tempo, né?
Claro.
Porque por muito tempo a gente começa a ter o dano solar, o risco do câncer de pele, que a gente vê aí vastamente divulgado na imprensa, né?
Isso.
Uhum. E na literatura. Então, se a exposição for grande, então superior aí a esses 20 minutos que são necessários para a vitamina D, aí a gente já começa a trabalhar no prejuízo, né? Então, o tempo maior, usar o protetor solar, correto?
Correto.
Certo. E aí, professor, agora falando até com base aí na minha experiência com tratamentos dermatológicos, por que que os medicamentos são tão caros, professor?
Não há um subsídio do governo, né? Assim, há dificuldades, a gente tem dificuldades econômicas mesmo e políticas, vamos dizer assim, né? Precisava de ter uma política pública facilitando o uso do protetor, principalmente para essa faixa da população que tem um risco maior,
isso.
Às vezes por força do trabalho, um lavrador,
uhum,
né?
Uhum.
Uma pele muito clara. Mas, infelizmente, a gente não tem realmente na rede.
Não é prioridade. Não é prioridade, né, professor?
Não tem sido. Isso pode mudar, à medida
claro.
Que se mobilizar, se organizar, né? Forçar um pouquinho os nossos políticos, a gente pode provocar uma mudança. Mas por hora é difícil mesmo. Aí para essa população mais carente, a gente orienta também que não é só o filtro solar que existe. Ele pode usar o chapéu, usar uma blusa, às vezes, que cubra parte ali da pele, né? O método físico, que método de obstrução sem ser com a ação química, né?
Isso, isso. É muito comum.
As pessoas às vezes vão conversar com outra e vai pro sol, né?
É.
Às vezes fica horas ali, podia ir para um outro local, né?
Sim, ótimo, interessante.
E esses detalhes a gente tenta complementar um pouco, né? Existem, para aqueles que trabalham na lavoura, a possibilidade de usar bloqueadores assim mais baratos, tipo óxido de zinco, aquela pasta d'água, né?
Pode usar?
Fica branco, fica inestético.
Sim, mas pode usar.
Mas é uma opção, né?
Tá, legal.
Que aquela pasta branca, né, o óxido de zinco, pode ser passado ali naquela região que não tem jeito mesmo, né?
Professor, bronzeamento artificial é perigoso, professor?
É porque a gente vai precisar ter uma ação do ultravioleta. Então, se isso for feito com frequência, nós estamos expondo essa pele ao que preconizamos se proteger, né? Então, ele tem os riscos, assim, se você vai repetindo esse ato, ele tem o risco de desenvolvimento de câncer de pele, do envelhecimento cutâneo, qualquer pela destruição, né, de fibras elásticas. Então, isso tudo pode acontecer, surgimento de manchas. Então, atualmente, não se indica fazer o bronzeamento artificial por causa da impossibilidade de se proteger do dano que o ultravioleta provoca.
Tá bom. Professor, uma última pergunta. Câncer de pele tem cura, professor?
Principalmente se descoberto de forma recente. Então, os sinais de alerta são importantes. Normalmente o que a gente mais se preocupa é com o melanoma, que é o que normalmente ele é preto, ele é escuro, né? E às vezes a pessoa dá como a ideia de uma pinta inócua. E aí quanto mais precocemente se descobre, melhor. Então uma pinta que apareceu, que está modificando, que está crescendo, que está alterando o formato, as características de suas bordas, deve ser visto por um dermatologista, para ele fazer um exame mais detalhado com um dermatoscópio, para ele ver as alterações quase que microscópicas, que o dermatoscópio amplia muito a lesão, aí para ter certeza que a pinta é tranquila.
Sim.
E não acreditar que é e negligenciar essa situação.
Certo.
Okay?
Okay. Ok, professor, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Tá bom, um abraço, viu, professor?
Nada, precisando, estamos aqui.
Tá bom, professor, obrigada.
Tá, joia, obrigado.
Grande abraço.
Bom dia. Conversamos ao vivo com o professor adjunto de dermatologia aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Claudemir Roberto Aguilar. E dicas de cuidado com a pele, artigos científicos sobre o tema, você encontra no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é o www, e as iniciais, SBDMG, Sociedade Brasileira de Dermatologia, Minas Gerais, sbdmg.org.br.
Muito bom. Sol com inteligência, isso. saúde na certa. É. E a sua cenoura faz sentido, Lores.
Faz sentido,
né?
Sim.
Ajuda com o caroteno, beta-caroteno.
É,
interessante. Cenoura. Mas é isso, né? Banho de sol, todo mundo precisa de um pouco, pelo menos, assim, né? Não é exposição demais, o professor explicou, mas né, é importante para a gente.
O sol é importante,
gente,
né? Não é bloquear ele todo.
Isso,
também, não.
Exatamente.
Mas aí tem que ficar atento aos horários e ao tempo, né? De exposição.
E aí, essa é uma parceria que você tem que ter com o dermatologista. Então, o dermatologista, né, a gente sabe, os produtos não são baratos, a Lores levantou isso muito bem, mas você pode ir ao posto de saúde e pedir um agendamento junto a hospitais públicos, como, por exemplo, o Hospital das Clínicas.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.